2 horas e 12 minutos, na linha o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui em Florianópolis, o empresário Edson Capone. Presidente, qual é o tamanho dessa preocupação nesse vácuo, né, nesse limbo em que estamos com rompimento de contrato com a Zona Azul? Qual é o impacto disso? Já deu para perceber algum tipo de mudança hoje aí no centro de Florianópolis? Boa tarde.
Boa tarde, Renata. É Ernesto que fala. Renato, é claro, a preocupação sempre é grande, né? E o movimento de automóveis, e o que nos deixa bastante preocupado é justamente a pessoa deixar o carro de manhã e voltar a pegar só no final da tarde ou início da noite. Então, isso também, o outro transtorno que gerará, o advindo novamente daquelas pessoas para os cuidadores de carro. Poderá gerar conflitos também com os motoristas, uma vez que motoristas entendem, às vezes, que não é necessário haver o pagamento, uma vez que aquelas ruas estão, mesmo que deixou a prefeitura, deixou de pagar esse movimento, deixou de cobrar nesse momento, eles entendem que são os donos da rua. Então, essa é a nossa grande preocupação, e sabemos que isso também gera um grande problema para todos nós na mobilidade, né? Porque mesmo assim, as pessoas que chegam aqui vão estar procurando vagas e as vagas estão ocupadas. Você bem sabe que é difícil, quando mesmo que estando a Zona Azul ativa, é difícil você encontrar uma vaga disponível. E é claro, isso vai afetar significativamente a mobilidade. Hoje, só para tu ter uma ideia, eu vim pelo centro, o movimento continua normal. Tá? Uhum. Eu cheguei por volta de uma hora pelo centro, estava normalmente, agora eu tô aqui no escritório, ainda não deu para visualizar. Mas entendemos que, claro, a mobilidade vai ficar prejudicada significativamente.
Sim, sim. Nós estamos conversando com Ernesto Capone, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas em Florianópolis. Então, o senhor está dizendo aqui que tem essa preocupação com relação à flanelinha, a questão aí da mobilidade urbana, né, de que as pessoas, enfim, como agora não tem que pagar, então o cidadão pode deixar o carro lá o dia todo, enfim, e aí complica para aquele que quer ir para o centro, deixar o carro, fazer uma compra, enfim, vai ter que procurar um estacionamento privado, enfim, fica mais complicado. Né?
Exato. Eu, por exemplo, quando eu tenho que vir no centro, eu vou direto para um estacionamento, independente do... porque eu me sinto mais seguro nesse aspecto. E nós aqui no centro da cidade, nós também não temos muitos estacionamentos privados. E quando nós temos, eles são um valor, assim, exorbitante em relação àquilo que nós despendemos em relação à Zona Azul. E sabemos que a Zona Azul foi criada justamente para gerar uma receita para o município e infelizmente a empresa que ganhou a licitação deixou já de fazer o recolhimento devido e a prefeitura tomou as atitudes que deveriam tomar.
Pois é, presidente. Então agora a instituição manteve algum contato com a prefeitura para saber de quando a situação será normalizada? Tem um prazo aí, o Matheus inclusive vai trazer aqui talvez 2 meses até contratar, editar, enfim, né? Leva um tempo,
exato,
né?
Exato, leva um tempo, né? Isso, na realidade, nós não entramos em contato com a prefeitura para saber, mas porém, independente de qualquer coisa, pelo noticiário que saiu, que a Guarda Municipal estaria fazendo uma espécie de fiscalização, só que eu acho inócuo esse tipo de situação, uma vez que não tem como comprovar que horas o veículo estacionou ou não, e o nosso efetivo também da Guarda Municipal, ele não está feito isso, porque dado o número pequeno que tem. Nós temos que cuidar, a Guarda Municipal tem que cuidar principalmente do trânsito aqui na cidade e outras coisas que afeta ela. Mas isso é respeito à Guarda Municipal. Agora, nós entendemos isso. É prejudicial à cidade, sim, a desativação da Zona Azul.
Muito bem. Ernesto Capone, presidente da CDL, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde.
Obrigado, Renato. Um abraço, uma boa semana.
Uma boa semana para o senhor também. 2h17, este é o estúdio CBN Diário. É, esse ponto trazido pelo presidente da CDL, ele é fundamental, né? Porque a Guarda Municipal, primeiro, não tem efetivo suficiente para fiscalizar. E segundo, não tem como dizer e provar o horário que o motorista deixou o carro estacionado. Né? Esse é um ponto. Luciano Almeida, boa tarde.
Renato, o Pista Limpa informa, informação do Corpo de Bombeiros, Caíbo Silveira, nesse momento, totalmente fechada devido a fogo em vegetação ali no Morro da Caixa, que tem risco para residências. O fogo já foi controlado, então em breve aí o Silveira deve voltar com o trânsito normal. Informação que chegou agora.
Repórter DVA. Jeep DVA. Faça um test drive e descubra que isso não é só um SUV. Isso é Jeep.
2h17, o Matheus Poaventura acompanhou esse assunto hoje pela manhã, ao longo do dia, agora início da tarde também. Matheus, o que você percebeu no centro da cidade, hein?
Boa tarde, Renato. Boa tarde aos ouvintes. Claro, nos primeiros momentos da manhã, ainda um trânsito bastante tranquilo, só que com o passar das horas, a situação ficou um pouco mais complicada. Eu fiz o exercício de tentar observar alguns carros. Como eu rodei por toda a manhã no centro da capital, eu tentei monitorar mais ou menos alguns veículos para saber se aquele tempo que era estabelecido pela Zona Azul, ele está sendo respeitado ou não, porque a Prefeitura diz que vai fiscalizar e até punir os motoristas que deixarem os seus carros por mais tempo. Por exemplo, dentro da Zona Azul tem a área azul e a área branca. Na área azul, o veículo pode ficar no máximo até 2 horas. E na área branca, até 5 horas. A gente vai, inclusive, ouvir rapidamente alguns motoristas. Hoje pela manhã eu acompanhei, conversei com eles. Primeiro, a Andressa Schiavo. Ela estava chegando no trabalho e até respondendo se sabia ou não se haveria essa cobrança.
Eu fiquei sabendo hoje de manhã que não tinha mais.
Antes, como é que era o pagamento? Tem crédito? Procurava o totem, algum fiscal?
Eu tenho aplicativo no celular.
E tem alguma dúvida com relação ao crédito lá, como vai ficar a partir de agora?
Olha, eu não sei se eu tenho algum crédito ainda lá, porque eu já tinha ouvido falar que ia... E aí eu estava botando pouquinho em pouquinho, mas eu não sei como é que vai funcionar, não.
Essa é a Andressa Schiavo, e também encontrei os motoristas que não sabiam que a cobrança estava acontecendo e foram surpreendidos. O Rafael foi um deles.
Não sabia. Não sabia mesmo. Estou impressionado.
E o que ia acontecer? Ia buscar um fiscal? Ia ir no totem?
É, se tu não sinaliza, eles te fazem advertência e depois um guarda municipal te multa. Com certeza, eu estava aqui só aguardando passar alguém com habilitado para poder pagar a taxa de hoje, né?
Usa sempre a Zona Azul aqui em Florianópolis?
Praticamente todos os dias. É uma fortuna que eu gasto por mês só de Zona Azul.
E o que tu achas que vai acontecer daqui em diante? A prefeitura falou que vai continuar respeitando ou vai fiscalizar o tempo limite, né? O senhor acha que as pessoas vão respeitar o tempo limite e vão deixar o carro ali durante o dia todo?
Ah, provavelmente vai ser como era, né? As pessoas não vão parar rapidinho, vão tentar, se tiver algum fiscal, vão procurar um fiscal. Cada um com seu jeito, né?
Este é o Rafael Severo, 33 anos, representante comercial. Não sabia ainda que a cobrança tinha sido encerrada em Florianópolis, estava lá parado buscando algum fiscal, meio perdido. Cheguei para ajudar ele e também já trouxe o relato aqui na CBN, Renato.
Ô Matheus, vamos conversar com o comandante da Guarda Municipal aqui em Florianópolis, Ivan Couto. Comandante, qual é a avaliação da manhã de hoje, início da tarde, com relação já sem Zona Azul aqui em Florianópolis, sem contrato? Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Boa tarde, o Matheus Boaventura, também a todos os ouvintes. A Guarda Municipal tem fiscalizado, a gente ainda não consegue quantificar a quantidade de veículos que foram flagrados aí, ultrapassando o limite de tempo exigido para cada vaga, mas algumas outras questões são importantes que os ouvintes possam se conscientizar de que vai continuar havendo a fiscalização para o estacionamento rotativo, né? A única coisa que hoje, em virtude da suspensão do contrato entre a empresa que fornecia o monitoramento do estacionamento rotativo, a única mudança para o estacionamento Zona Azul é que o usuário não vai mais precisar pagar pelo período que ele ficar estacionado ali na vaga.
Agora, comandante,
mas o horário que ele ficar, que ele deve permanecer na vaga, que é de no máximo 2 horas nas áreas azuis e de no máximo 5 horas na área branca, ele deve continuar respeitando, e nós vamos fiscalizar isso da mesma forma que aquelas vagas destinadas a deficiente físico e idoso também serão monitoradas e fiscalizadas.
Comandante, de que forma a Guarda Municipal vai provar para o motorista que ele ficou 2 horas ou 5 horas, o tempo de permanência, o tempo que ele chegou e estacionou o carro lá?
Esse monitoramento, Renato, ele é feito, e essa análise, ela é feita de forma manual. Não existe hoje, porque esse monitoramento era feito pela empresa que possuía um software que fazia esse monitoramento. Só nos resta fazer esse trabalho de forma manual, anotando literalmente numa folha o tempo, ou, na verdade, o horário que aquele veículo foi constatado em uma determinada vaga, né? E se ele permanece nessa vaga depois do período estabelecido na própria regulamentação. Então, é dessa forma que é possível fazer essa análise. Nós temos alguns outros recursos, como vídeo monitoramento, que podem auxiliar nesse tipo de fiscalização, mas não há dúvida que o resultado que a gente tem nesse tipo de nesse modelo de fiscalização, ele vai ser um pouco mais complicado pelo fato de não ter a tecnologia que antes a própria empresa fazia esse monitoramento com um recurso e com muito mais gente fazendo essa fiscalização.
Até porque a guarda já tem um efetivo reduzido, que está longe do ideal, tem as suas atribuições, tem a gestão do trânsito, tem as ocorrências que atende, né, de acidentes, enfim, e aí vai ter que cuidar de mais uma questão que, enfim, que não era ela que estava fazendo, né?
Na verdade, a gente conta, nós já temos hoje, né, 12 guardas municipais que vão ficar exclusivamente para esse tipo de serviço. A gente conta com o bom senso da própria população, e aqueles que não tiverem o bom senso, a gente conta também com a colaboração dos ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo, que puderem denunciar o mal, a utilização irregular do estacionamento Zona Azul, para que a gente possa pontualmente estabelecer essa rotina de fiscalização, aqueles pontos que são mais críticos, como o entorno da Praça 15 e alguns outros pontos, que a gente vai concentrar o nosso efetivo, fazendo com que a gente possa garantir aquilo que é a essência da Zona Azul, que é a rotatividade das vagas.
Tá. Hoje houve um aumento de notificações por estacionamento que extrapolou o tempo. Tem algum registro? Tem como quantificar o volume de autuações hoje?
Eu ainda não consigo quantificar isso, Renato. Eu vou aguardar o final do dia. A gente não faz nem esse tipo de levantamento diário, né? Mas em virtude da situação e como está o comportamento no dia de hoje, a gente vai analisar para que a gente possa manifestar esse tipo de informação.
Entendi. 12 exclusivamente para cuidar dessa questão, isso para toda a cidade, a concentração maior no centro, imagino.
Exatamente.
Entendi. Entendi. O Matheus Boaventura está aqui conosco também. Matheus, pergunta para o comandante.
Sim, comandante, boa tarde ao senhor também. Sobre a movimentação dos agentes, né? O Renato até questionou esse ponto principal, que é a área central. Hoje pela manhã até consegui flagrar alguns veículos. Passei, por exemplo, às 8 da manhã, quando começa o horário. Depois retornei quase 11 horas, os veículos continuavam no mesmo local. Tem algumas ruas que serão mais visadas nessas fiscalizações? E o outro ponto é a questão de vagas exclusivas para idosos também deficientes?
Sim, nós vamos continuar fiscalizando, e fiscalizando com rigor as vagas especiais, que são aquelas destinadas ao idoso e ao deficiente físico, né, porque essa independe de qualquer tipo de monitoramento por parte de uma empresa. Basta que o usuário ele tenha a credencial para estacionar nessa vaga especial. E as outras questões, e aonde a gente vai reforçar esse tipo de fiscalização, eu acho que o importante é que o usuário ele tenha a consciência, né, que a Guarda Municipal não vai deixar de fiscalizar, e que a gente vai adotar um procedimento para que a gente tenha um mínimo de rotatividade no estacionamento Zona Azul, até que a Prefeitura estabeleça um novo contrato e uma empresa possa voltar a oferecer esse serviço no nosso município.
Qual o valor da multa, comandante?
O valor da multa é de R$200.
R$200, né? Por exceder o estacionamento.
Exatamente.
Ok. Comandante Ivan Couto, que é comandante da Guarda Municipal aqui em Florianópolis. Muito obrigado aí pela sua atenção aqui conosco.
Um forte abraço, deixo sempre contato da Guarda Municipal. Qualquer emergência, entre em contato com a gente pelo 153.
2h26, ô Matheus, seguinte, né? Tem aí o ponto de vista, até o Luciano apurou, da empresa, né? Que teve o contrato rescindido com a prefeitura.
A Dom Parking.
E aí, o que que ela disse?
Não disse nada. Por enquanto não vai se posicionar, diz que só vai ter uma posição oficial após a decisão tomada junto com a assessoria jurídica da empresa. E eu conversei por telefone meio-dia com o Nerto Laudelino Machado, diretor financeiro da Dom Parking, que me falou: olha, provavelmente nós vamos recorrer da decisão em primeira instância, que determinou a rescisão do contrato, e só vamos nos posicionar após uma definição do setor jurídico sobre o caso. Ele não quis gravar entrevista, disse que isso aqui não é oposição oficial, é uma conversa informal que eu tive com ele aí, mas ele disse que existe também um desequilíbrio financeiro no contrato, onde 96% das autuações feitas pelos funcionários do Zona Azul por irregularidades, ficar além do tempo, não reverterem recursos para a empresa, e sim reverteram recursos de multas para a prefeitura.
Pois é.
Mas não tem a posição da Dom Parking. Essa foi uma conversa extraoficial que eu tive aqui por telefone no meio-dia com o celular de Lino, Nerto Laudelino Machado, e ele falou isso, que assim que for oportuno, com o setor jurídico liberando, ele vai chamar a imprensa para falar sobre o assunto, mas que provavelmente vão recorrer da decisão em primeira instância, que ele achou uma decisão fraca.
Pois é, agora, ô Luciano, a empresa diz que houve então um desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Quer dizer, pô, isso tudo tem que estar em contrato, né?
Foi o que eu falei pro seu Nerto, olha, nós estamos... Ah, porque a imprensa gosta de fazer notícia, manchete, eu digo, seu Nerto, me desculpe, mas na sexta-feira, quando chegou a nota da prefeitura dizendo da rescisão do contrato, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra Dom Parking, os diretores estavam em reunião, segundo a secretária, pedir retorno, não houve retorno. Então, a nossa parte nós fizemos de forma, como sempre, isenta, imparcial.
Agora, o Luciano, o que me chama a atenção é que, um contrato, se ele está bem claro, se ele tem controle da execução dele, se alguém fiscaliza a execução desse contrato, o que estabelece, qual é a contrapartida da empresa, para onde é que vai o recurso, 100% é da empresa, uma parte vai para o município, outra parte vai para a educação de trânsito, nas escolas, enfim, para projetos educacionais, não sei. Agora, tudo tem que ser previsto em contrato. E aí fica a pergunta, a quem cabe a fiscalização desse contrato? A própria prefeitura, também com Câmara de Vereadores,
Tribunal de Contas,
Tribunal de Contas, a fiscalização da execução desse contrato. Dá para dizer que a sociedade, de uma forma geral, falhou, né? Falhou na fiscalização desse contrato. Aliás, se nós tivéssemos mais voluntários... Ah, Renato, você está querendo transferir a responsabilidade? Não, é mundo real, né? É assim, Luciano, se nós tivéssemos mais voluntários, gente engajada com capacitação para fazer trabalho voluntário, por exemplo, no Observatório Social de Florianópolis, que é quem cuida do dinheiro público de forma isenta e imparcial, é quem fiscaliza a execução dos contratos, certamente esse tipo de coisa, a possibilidade para isso acontecer seria menor.
Inclusive, na Câmara de Vereadores já foi instalada a CPI da Zona Azul, instalada na última segunda-feira. Na quarta foram apresentados os nomes dos vereadores que vão compor: o vereador Lela, o Gabrielzinho, Gui Pereira, Dalmo Menezes e Pedrão. Eles vão integrar essa comissão e que, inclusive, hoje pela manhã eu conversei com o Vanderlei Farias, o Lela, ele quer presidir. Nessa tarde deve ser definido o nome dele como presidente e, além disso, o relator. Hoje pela manhã eles receberam cerca de 50 funcionários da Dom Parking, que reclamam que agora estão sem trabalho e que estão sem depósitos de FGTS. Funcionários, relatos, né, de 6 anos de trabalho, apenas R$ 800 depositados.